Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana e São José das Pinharas. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural e no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Bom dia aqui para todos os companheiros e companheiras do assentamento Patativa do Açaré, aos companheiros aí do assentamento do Campo Comprido, ao meu amigo Sailton, né, presidente aí da UAC, ao Roberto Lima, presidente da Associação do Patativa do Açaré, ao amigo Zé Geraldo, a Socorro, lá no Cid São Bento, distrito de Santa Gertrudes, na escuta do programa, todos os domingos, a minha amiga Maria José, a Lila, ao amigo Sebastião, Cacimba de Areia, ao companheiro Isidro Martins, né, lá na Serra Preta, ao companheiro João Batista, Lela, em Cacimba de Areia, a Zuca, né, pai da nossa companheira Jane, lá em São José do Sabugi, todo domingo, na escuta do programa Sem Fé para Todos. Bom dia aqui para Domício, para Geneva, para Preta, estão na escuta do programa lá no sítio Ipueira, né, município aí de São José de Espinharas, a Nega, a Zuca, a todos os ouvintes do programa Sem Fé para Todos. Bom dia a todos os diretores e diretoras, né, da nossa entidade sindical, a presidente Carminha, o nosso vice-presidente aí, o companheiro Gilson, lá de Condado, a todos os delegados sindicais, demais diretores, conselho de representantes dos 23 municípios que compreendem a nossa base territorial. Mas, meus amigos e amigas, nós realizamos na última segunda-feira uma reunião com os servidores e servidoras da Câmara Municipal de Patos, onde tivemos a participação do procurador da Câmara Municipal, o advogado Zé Lacerda, o SINFEMP, né, e os servidores associados à nossa entidade sindical, justamente para discutir um plano de cargos, carreira e salários que contemple as reivindicações e demandas de todos os servidores da Câmara Municipal de Patos, porque os servidores não têm isonomia salarial e os aumentos não são assegurados anualmente. E isso traz enormes prejuízos, né, para os servidores e servidoras. Hoje nós temos na Câmara Municipal de Patos apenas 36 servidores efetivos. Os demais são contratados, comissionados e por aí vai. Certo? Então nós precisamos que tenha, por parte da presidência da Câmara, da mesa diretora da Câmara, um olhar diferenciado para assegurar o direito desses servidores e servidoras, porque dinheiro tem. Pelo número de contratações, pelo número de cargos comissionados, com certeza tem recursos, né, para garantir esse direito dos servidores. E a nossa proposta principal lá foi justamente qual? Conceder um reajuste linear para todos os servidores e servidoras, retroativo a 1º de janeiro, e construir um plano de cargo, carreira e salário. Inclusive a comissão vai concluir esse plano, essa proposta, né, para ser entregue não apenas à presidente da Câmara Municipal, mas também aos demais vereadores e vereadoras, para que seja colocado em votação e assegurado esse direito dos companheiros e companheiras, porque não justifica apenas de 4 em 4 anos ser alterada a tabela. A tabela é uma coisa, o reajuste salarial é outra história. E aí, esses companheiros e companheiras têm que realmente assegurar esse direito todos os anos. Então foi uma reunião muito importante, né? E essa semana ainda a gente está fechando essa proposta com a Comissão de Servidores e Servidoras da Câmara para que a gente possa fazer esses encaminhamentos. E falando em Câmara Municipal, nós temos aí os companheiros dos agentes municipais de trânsito que são filiados, boa parte, ao SINFEMP. Tem um Sinatran, mas tem muitos agentes de trânsito que são filiados ao SINFEMP. E a categoria foi surpreendida com um projeto de lei encaminhado pelo prefeito constitucional de Patos, Jacob Silva Soto, datado aqui do dia 15 de maio de 2026, onde institui o Código de Ética e Disciplina dos Agentes Municipais de Trânsito de Patos e da outras providências. E aqui, simplesmente, não aconteceu nenhuma discussão com a categoria, com os sindicatos representativos, criando realmente um mal-estar. Então, eu acho que é importante, isso aqui é um exemplo, o prefeito Jacob Souto, antes de mandar qualquer projeto que trate da vida do servidor e da servidora, dos direitos e deveres dos servidores, acima de tudo, consultar a categoria, porque tem os sindicatos representativos. Aqui tem os sindicatos representativos. Então é importante, porque esse projeto aqui que institui o Código de Ética e Disciplina dos Agentes Municipais de Trânsito, certo? Eu tenho até minhas dúvidas se isso é necessário ir para a Câmara Municipal, se isso é constitucional ou não. Por quê? Porque, na verdade, isso é uma questão interna da ST Trans. Então, não pode, inclusive, aqui, da maneira que está sendo colocado, é só, não, o agente não pode fazer isso, o agente não pode fazer aquilo, né? O agente não pode pensar naquilo, né? E por aí vai. Pior, sem nenhuma discussão, é uma proposta de código de ética punitivo. Então, não justifica você enviar um projeto desse, de lei municipal, certo? Instituindo código de ética para os agentes de trânsito, se os agentes de trânsito não têm conhecimento. Então, é bom parar por aí, né? E analisar aqui. Os servidores e servidoras de Patos têm os seus sindicatos representativos, certo? Aqui em Patos nós temos, por exemplo, com base municipal e regional, você tem o SINFEMP, que é regional, você tem o SINATRAN, certo? Você tem o SINDAX, então todas as categorias estão aqui representadas. Então é importante, né, que o prefeito Jacob Souto reveja imediatamente, né? E antes de encaminhar um projeto desse, eu sei quem são as figuras que preparam, né? E essas figuras que preparam não têm nenhum interesse em ouvir, discutir com as categorias, quer empurrar realmente goela abaixo, certo? A Câmara hoje tem 17 vereadores, todos da base do prefeito, certo? E aqui e acolá que a gente realmente descobre esses projetos que estão indo, né, e solicita, inclusive, para a gestão municipal retirar de pauta. Tivemos também aí outro projeto que foi para a Câmara, que trata da organização, regulamentação dos motoboys, né, do pessoal que trabalha aí se acabando, ganhando um salário de fome. Mas também foi um projeto para a Câmara sem discutir com a categoria. Inclusive, eu assisti um vídeo do vereador Rafael conversando com a categoria, a turma foi lá para a frente da Câmara se manifestar e o prefeito estava em Brasília e realmente mandou tirar o projeto de pauta. Que tem coisas assim absurdas. Absurdas. Né? Então, gente, vamos deixar de usar de má fé com os servidores e com os trabalhadores. Isso é usar de má fé. Então, inclusive, eu estou alertando aqui o prefeito Jacob, fique atento com quem está preparando esses projetos, né? Porque pelo andar da carruagem, esses dois projetos, ele vereda no caminho da queimação do próprio gestor municipal. Então, eu estou colocando isso aqui com a maior tranquilidade, certo? Porque se tem um projeto dos agentes de trânsito, não discuto com a categoria, diz que o atual superintendente não quer conversa com ninguém. Se vai um projeto para regulamentação dos motoboys e os demais trabalhadores aí nessa área, também não discuto com a categoria, né? Então, daqui um dia está indo para a saúde, está indo outro para a educação, está indo outro para a infraestrutura, né? E por aí vai, né? Agora, é importante, inclusive, ter um código de ética para os secretários, né? Os secretários que praticam assédio moral contra os servidores, certo? Os secretários que colocam os subordinados para perseguir os servidores. É bom ter um código de ética também, né? Para os secretários, para eles não praticarem isso, né? Para quem estiver aí com cargo comissionado, não estar trocando coveiro de um cemitério para outro, pelo WhatsApp, né? É bom ter um código de ética também. Então, nós, inclusive, pretendemos discutir essa situação na audiência com o prefeito no dia 2 de junho, a partir das 14 horas, que vai receber realmente o SINFEMP, né, e as categorias. Mas vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Amor, e usufruir do bom, do mel e do melhor. seja comum pra qualquer um, seja quem for, abri a porta.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas, meus amigos e amigas, no último dia 20 de maio, nós realizamos um extraordinário encontro da enfermagem de Patos e região. Esse encontro contou com a presença de mais de 100 companheiros e companheiras dos 23 municípios da nossa base territorial. E nós fizemos uma discussão riquíssima. Fizemos uma discussão sobre os vários problemas que a categoria enfrenta no dia a dia. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. E o primeiro tema, a gente começou com a discussão sobre o cofinanciamento, que substituiu o antigo PEMAC e o Previn Brasil. E esse cofinanciamento é um recurso que vem do governo federal, e a maioria dos prefeitos não repassa para os servidores e servidoras da atenção básica, como é o caso de Patos. É muito dinheiro que vem do governo federal. E, infelizmente, quando coloca as leis, muitos vêm com metas, quando na verdade não existe essa obrigatoriedade. Então, aqui em Patos, todos os servidores e servidoras da atenção básica estão sendo prejudicados, todas as categorias, todos os companheiros e companheiras da saúde, a recepcionista, auxiliar de serviço, certo? É, o agente de saúde, é o agente de edemias, certo? É o enfermeiro, o técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, dentista, né? Todos esses companheiros e companheiras da saúde estão sendo prejudicados. E a gente tem que fazer realmente essa grande luta para realmente assegurar esse dinheiro. Porque se esse dinheiro está vindo e a prefeitura está gastando com outras coisas, é improbidade administrativa e a gente tem que agir. Então, nós estamos, inclusive, fazendo um ofício amanhã. Estamos encaminhando a todas as prefeituras, aos prefeitos, prefeitas, aos secretários ou secretárias de saúde, solicitando os valores que foram recebidos aí nos últimos 2 anos, solicitando cópia da lei municipal e, além disso, a distribuição desses valores junto aos servidores e servidoras. Então, nós vamos, inclusive, mandar com a R, que é aviso de recebimento, para mandar pelo Correios, porque a gente recebe, inclusive, o comprovante que foi entregue o ofício. E aí, se não der retorno, como muitas prefeituras não deram retorno para mudar a nomenclatura do contra-cheque do Instituto da Educação, ter Fundeb 70%, nós já vamos acionar a justiça. Não tem o que estar discutindo, né? Então, nós queremos realmente que esse dinheiro que está vindo do governo federal seja repassado pela atenção básica em todos os municípios. Então, essa palestra sobre o cofinanciamento foi feita pelo enfermeiro e secretário de saúde de Quixaba, o enfermeiro Davi Nunes Paes, uma figura extraordinária, um profundo conhecimento da saúde em nosso país. Então, foi uma discussão riquíssima, certo? Onde todos realmente elogiaram, né, a exposição feita pelo enfermeiro Davi Nunes Paes. Quero aqui agradecer mais uma vez, Davi, e dizer que nós vamos prestar de outras vezes aí para a gente discutir temas de interesse dos servidores e servidoras da saúde, não só em Patos, mas de toda a região. Em seguida, nós tivemos uma palestra com a enfermeira Mariama Nahara, que inclusive é representante do COREN, do Conselho Regional de Enfermagem aqui da Paraíba, no caso da região de Patos, onde também foi uma exposição brilhante, né? Tratou-se da PEC 19, jornada de trabalho, a questão do salário base na cabeça do contra-cheque, as condições de trabalho, certo? O papel do conselho e o papel do sindicato. Então foi uma exposição riquíssima e eu quero também aqui agradecer a enfermeira Mariama Nara, que inclusive é filiada ao nosso sindicato, ao Sinfemp. Logo em seguida, a gente foi para a terceira palestra, que foi com a enfermeira Rafaela Lucena, outro quadro importante, né, da enfermagem aqui da região, também filiada ao nosso sindicato, que tratou da saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras. E é importante a reflexão que ela fez, como nós entramos no serviço público, como nós estamos hoje, e o cuidado que cada servidor e servidora deve ter para não adoecer no serviço público. Por quê, gente? Porque hoje os prefeitos e prefeitas, os secretários e secretárias de saúde, eles conseguiram jogar a população contra os trabalhadores no serviço público. Primeiro, colocar um carimbo que os servidores não gostam de trabalhar. Mas a gente sabe que nesse país, né, quem não gosta de trabalhar é justamente os políticos. Esses não gostam de trabalhar. Veja aí o que o deputado assinou aqui na Paraíba para, ao invés de acabar com a escala 6x1, os trabalhadores no comércio, da indústria, a gente passar, reduzir de 44 horas para 40 horas, ele simplesmente assinou um projeto no Congresso Nacional, aumentando a nossa jornada de trabalho para 52 horas. Cabe Gilberto, do PL. É isso mesmo. E o movimento sindical tem que denunciar isso. E outros que não assinaram, mas também não defendem trabalhador nem trabalhadora. Então é importante o trabalhador e a trabalhadora observar isso. A nossa luta, inclusive, no tocante à enfermagem, o projeto que tem lá é de 44 horas semanais, quando, na verdade, o servidor público trabalha 40 horas. Mas esse projeto, esse piso da enfermagem é para iniciativa privada e a pública. Aí está essa confusão toda. O senador propôs trabalhar 36 horas, certo? Mas aí tem inclusive ministro do STF votando pelas 44 horas, ou se não pedindo vista ao projeto. Isso é uma vergonha, gente. É uma vergonha. Porque nós temos aí um Congresso inimigo do povo. Tem o Alcolumbre que não bota para votar os projetos do piso da enfermagem, do piso dos garis, das auxiliares de serviço. Por outro lado, quando vai uma decisão dessa, né? Uma consulta dessa, um processo desse para o STF, os ministros ficam pedindo vistas. É, o Gilmar Mendes agora pediu vista e parou o julgamento do piso dos professores. É isso mesmo. O piso dos professores existe aí há 20 anos, mas ele não conhece ainda. Então é muita ousadia, muita cara de pau desse Congresso Nacional e desse STF. Aí lá vem o Luiz Fux, pede vista, agora no piso da enfermagem, para prorrogar, para empurrar com a barriga, para favorecer a elite desse país, para favorecer os donos de hospitais particulares e filantrópicos, que não é filantropia, a maioria é filantropia mesmo, certo? Favorecer, especialmente essas Santa Casa de Misericórdia, que não tem misericórdia dos servidores e servidoras. Vá aqui em Patos, quanto é que tu tá pagando uma consulta? Aí tu procura saber quanto é que o enfermeiro do hospital particular tá ganhando, uma técnica de enfermagem, um técnico em raio-x, uma recepcionista. Veja se eles pagam pelo menos a insalubridade. Então esse povo visa acima de tudo o lucro.
E eles têm seus representantes no Congresso Nacional e têm também no STF, que é elitizado. Essa que é a verdade. Até o Zanin, certo? Está votando contra os professores lá no STF. Então, gente, é uma situação extremamente difícil. E a gente vai ter que fazer a luta. Eu disse, inclusive, no encontro da enfermagem. A gente tem que defender a gente. Não vamos esperar que os outros façam a nossa defesa, não. Que esse ano é ano de eleição, né, tem aí um bocado de gente ruim, travestido de bondade, dizendo que defende o trabalhador, dizendo que defende o fim da escala 6x1, dizendo que defende o piso da enfermagem, do magistério, dos garis, das auxiliares de serviço, merendeiras, certo? Agora, no próprio município, tem gente trabalhando 8 horas corridas. É. Você não sabia, não? Que aqui no laboratório de Passo tem servidor trabalhando 8 horas corrida. 8 horas corrida. Então é isso que está acontecendo. E outros municípios que estão praticando muitas irregularidades com os servidores. Inclusive, eu já tornei ciente o prefeito, professor Jacob Souto, dessa situação do laboratório de Patos, através da Secretaria de Saúde do município. Quem já se viu trabalha 8 horas corrida. Ou você trabalha 6 horas corrida, ou 4 e 4, com 2 horas para o almoço. Agora, os servidores talvez tenham se submetido, por quê? Para ver se chega mais cedo em casa. É essa situação, gente, que a gente está vivendo aqui em Patos, com os servidores da saúde, com os servidores da infraestrutura. Então, a gente tem que discutir isso. Né? Mas esse encontro da enfermagem também, a gente discutiu as condições de trabalho. E depois dessas 3 palestras, o enfermeiro Davi, com Mariama e com Rafaela Lucena, quero aqui agradecer a você, Rafaela, dizer que nós vamos precisar muito, inclusive um ofício que a gente encaminhou para o Sereste, a coordenadora do Sereste não deu resposta. Porque os servidores estão trabalhando dentro das UBS, sendo feita reforma nas UBS. Os servidores da educação estão trabalhando dentro das creches de escola, sendo feita reforma. E eu soube, inclusive, que o Sereste fez uma capacitação dentro da unidade dessa da Poeira. Então é inadmissível uma coisa dessa. O Sereste. Então eu quero uma resposta por parte da direção aqui de Pato do Sereste, que é comissionado, indicado aí, né, pela turma que está no poder. Então não tem sentido uma coisa dessa. Eu não estou ocupando aqui as enfermeiras do Sereste, os funcionários do Sereste. Agora, o Sereste tem uma coordenação, tem uma pessoa responsável. O ofício foi para lá, nem foi respondido. Por que não fiscaliza o município? Então, é uma questão que a gente também quer discutir, né? Quer discutir. Então, nós tivemos em seguida dessas 3 palestras, uma com o doutor Alexandre Oliveira, que é advogado do Sinfep, sobre as 30 horas da enfermagem. Aqui em Patos, nós ganhamos as 30 horas na justiça. Inclusive, eu gosto muito de falar sobre isso, porque algumas companheiras procuraram outro advogado, entraram com a ação para as 30 horas e perderam na justiça. E o nosso ganhou, ó. Foi. Ganhamos essa ação. E aí nós vamos, essa semana, já trabalhar. Quem realmente quer sair das 40 para 30 horas, porque tem gente que tem 2 vínculos, certo? Vai receber proporcional. Mas quem quiser está assegurado. Está assegurado. Né? Através da justiça. Não foi bondade de ninguém, não. Foi através da justiça. Certo? Porque fizeram o diabo com a enfermagem de Patos. Tiraram a gratificação de R$ 1.925,00, dizendo que ia pagar o PIS na cabeça do contra-cheque. Mentira! Até hoje não é pago o PIS na cabeça do contra-cheque, está apenas como complemento. Certo? Mas deram o golpe. Deram o golpe. Infelizmente, muitos ainda não entenderam o golpe que foi dado. Certo? A Câmara Municipal, em sua maioria, votou para tirar R$ 1.925,00 da enfermagem de Patos. Certo? Naquela
naqueles anos, os últimos, 2020 a 2024, a gente tinha a oposição, 4 vereadores, agora 17, todos do lado da gestão. Certo? A gente não sabe nenhum projeto que entra e que é aprovado, só depois quando for publicar tudo. Então, nós vamos fazer essa luta também sobre as progressões horizontais e verticais que estão sendo negadas, as condições de trabalho, certo? É muita dificuldade, gente, porque aqui em Patos, hoje, nós estamos com as UBS, quando você chega, só tem médico residente. Inclusive, denúncias de estagiários sem acompanhamento do médico residente, como foi o caso aí da Vila Cavalcante. Então, veja bem, eu pergunto, cadê os médicos que fizeram o concurso público em Patos? Estão aonde? Trabalhando aonde? Hein? Todos já se aposentaram? Eu acho que não. Então é importante a gente ver isso aí. Mas aqui em Patos tem de tudo. Você tem a junta médica que só trabalha um dia na semana, uma tarde na semana. Certo? Eu quero saber se tem concurso para o cara trabalhar só um dia na semana. Mas aqui na junta médica tem gente fazendo isso. Certo? Essa junta aí perversa que massacra os servidores e servidoras. Então, essa luta da enfermagem, nós vamos nos manter ativos. Primeiro, a nossa luta é para garantir o piso na cabeça do contra-cheque, acompanhar essa votação no STF, pressionar esses ministros que estão aí, certo? Não é fácil para a gente pressionar, denunciar o que está acontecendo e, acima de tudo, lutar pela realização de concurso público na saúde, não só em Passo, mas nos demais municípios, certo? Porque esses companheiros, inclusive contratados, não estão ganhando igual aos servidores do quadro efetivo e a gente tem que lutar, acima de tudo, pela isonomia salarial. Mas vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Seu corpo cheira algodão de laranjeira. Eu também não sei se é. Imagine me desafio. É um cheiro de café, ou é só cheiro leve, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, o seu olho brilha, qual estrela matutina. Eu também não sei se é. Imagina a minha sina, é o brilho puro das fé. Ou é só brilho leve, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é. Ou pura imaginação. Pra saber você me ver, se vejo assassino no seu traço de mulher. Para não dar bonita, o seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é. Imagine desafio. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina. Eu também não sei se é. Imagina a minha sina, é o brilho puro da fé. Ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo pode matar sem compaixão. Eu também não sei se é. Pura imaginação, pra saber você me ver, em feio assassino nos seus braços de mulher.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Pois é, muitas atividades desenvolvidas pelo Sim Sempre. Na última quinta-feira, nós realizamos uma Assembleia Geral com os aposentados e aposentadas de São José do Sabugi. Isso mesmo. Já realizamos a reunião com os aposentados em Santa Luzia, em São José do Sabugi. E vamos realmente definindo aí essas assembleias, essas reuniões com todos os aposentados e aposentadas, discutindo aí as perdas salariais, o que deixou de receber da prefeitura quando se aposentou, como é que está essa situação de contas aí nos bancos, os bancos metendo a faca no aposentado e aposentada, certo? Com cesta básica, que não é essa de se alimentar, é descontando no contra-cheque aí dos aposentados e aposentadas, seguros, né? Uma série de descontos que não foi autorizado por esses companheiros e companheiras. Além disso, a gente também está fazendo o trabalho para participação dos aposentados na vida do Sinfemp, certo? Então, nós estamos fazendo essa articulação em todos os municípios. A carteirinha já está sendo confeccionada, né? Inclusive, o pessoal que preencheu a ficha aqui em Patos, lá na sede do sindicato, a gente já está confeccionando as carteiras. Vamos marcar o momento para entregar a carteira de todo o pessoal. Inclusive, em Patos, no dia 12 de junho, às 9 horas da manhã, é a Assembleia Geral com os aposentados e pensionistas, tá certo? E à tarde, com os professores da ativa e demais profissionais da educação. Então, nós vamos ter essa Assembleia aí, dia 12 de junho, inclusive com a presença da doutora Thaís e demais advogados, certo? Para tratar dessa questão. Então, nós vamos realmente definir essas atividades com os aposentados e aposentadas em todos os municípios. Fizemos Santa Luzia, São José de Sabugi, vamos fazer em Junco, vamos fazer em Tenório, vamos fazer em Várzea, em São Mamede, vamos fazer em Santa Terezinha, Catingueira, Emas, Olho d'Água, Malta, Condado, Vista Serrana e São José de Pinharas, né? São José do Bonfim, Mãe d'Água, vamos fazer de Quixaba, Cascuma de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho, Assunção. Vamos fazer as reuniões em uns 23 municípios, né? Com os aposentados e aposentadas, até porque nós vamos fazer a carteira do aposentado e aposentado do Sinfemp para todos esses companheiros e companheiras que são filiados ao Sinfemp, certo? E que hoje têm muitas dificuldades, inclusive, em participar. Então, a reunião é muito importante lá em São José de Sabugi e a gente vai intensificar esse trabalho nos demais municípios. Eu acho que o próximo agora será Olho d'Água, né? Vamos fazer aí no sábado de manhã o Olho d'Água e à tarde a gente já vai fazer no município de Emas e também durante a semana, né? Vamos fazer essas atividades. Realizamos também na última sexta-feira, às 5 da tarde, uma reunião com os servidores de Patos para discutir a participação na audiência no dia 2 de junho com o prefeito de Patos, professor Jacob Souto. A reunião foi muito importante. Algumas categorias não conseguiram participar. Inclusive, é importante, né, que até amanhã veja aí a indicação de representante para participar dessa audiência, porque são 72 categorias. Mas ontem nós tivemos vários companheiros, os técnicos de informática, representação dos músicos, dos psicólogos, de recepcionistas, de auxiliar de serviço, né, de motoristas, de engenheiros, né, de técnicos administrativos. Então, foi uma participação boa, né, na reunião de ontem, com as dificuldades que a gente sabe, que o pessoal sai de 5 da tarde para ir a uma reunião, tem um pessoal que estuda à noite, tem todas essas dificuldades e a gente compreende. Mas, até amanhã, vamos ver aí, pessoal, quem não está... Quem não participou, inclusive, da reunião, né, da última sexta-feira e também do nosso encontro das auxiliares de ontem, de manhã, no Sinfemp, né, também nós escolhemos uma representação para essa audiência do dia 2 de junho. O que nós queremos com isso? Que o prefeito Jacob Souto, ele tome conhecimento da situação dos servidores e servidoras de Patos. Para não ser o sindicato que chega e diga, porque ainda tem muita gente, talvez alguns secretários digam, não, prefeito, mas não é isso que está acontecendo, não. Isso é coisa da cabeça de Zé Gonçalves. Isso é coisa da cabeça de Carminha. Isso é coisa desse sindicato. Que isso não devia nem existir. Né? Que eles não gostam do Sinfemp. Porque o Sinfemp é um sindicato de luta. A gente não é bajulador de prefeito nem prefeita. Esse sindicato aqui é classista e de luta.
independentemente de quem tiver no poder. E está muito bom, porque inclusive nessa audiência que nós tivemos aqui em Passo com o Jacob Souto, ele disse, Zé Gonçalves, eu também já fui sindicalista, então ele já sabe, né, que ele é da universidade, é do sindicato da universidade, da ADUF, então ele já sabe, né, a luta como vai se dar, né, como ela se dá no dia a dia. Então o que nós queremos é o seguinte, é que o pedreiro, o servente pedreiro, o eletricista, o pintor, o encanador, o operador de máquina, o motorista, o gari, o coveiro, auxiliar de serviço, da saúde, da educação, das demais secretarias, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o dentista, o auxiliar de saúde bucal, o médico, o agente de combate às endemias, o agente comunitário de saúde, certo? Que os professores, que os assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, certo? Os educadores físicos, nutricionistas, farmacêuticos, os companheiros da vigilância, inspetores sanitários, ou seja, que todas essas categorias coloquem quais são as dificuldades enfrentadas no dia a dia, o que querem, na verdade. O que querem, na verdade. Né? Então, condições de trabalho, digno trabalho, EPI, revisão salarial, descongelamento de gratificações, isonomia salarial, plano de carreira e salário para quem não tem, cumprimento do Estatuto do Servidor, do plano de carreira e salário do Magistério, como também o plano de carreira e salário da saúde, construir planos para categorias que ainda não tem. Então a gente quer que o prefeito realmente escute cada categoria dessa para que realmente esses servidores e servidoras possam colocar, olha, a situação do cemitério é essa. Olha, nós estamos lá na Secretaria de Infraestrutura sendo humilhados, pisoteados, massacrados. O assédio moral é permanente, certo? Nós queremos dizer a você, prefeito Jacob, que o carro que vem pegar os pedreiros, a gente sai de 7 horas da garagem municipal, mas quando é para ir pegar a gente, chega de 11h20. A gente chega em casa meio-dia para almoçar, para de 1 hora da tarde estar lá, prefeito. Certo? Agora, quando é para pegar a gente 5 horas, é a mesma coisa. O carro atrasa meia hora, a gente vem chegar em casa 6 da noite. É isso que o prefeito precisa ouvir. Não da boca de Zé Gonçalves, nem de Carminha, na direção do sindicato. Mas os próprios trabalhadores e trabalhadoras, para realmente eles sentirem o que está acontecendo. E evitar que esses intermediários, porque tem secretário, que atrapalha mais do que ajuda, para não botar o prefeito em boca de caeira. Certo? Boca de caeira, já, todo mundo já sabe, boca quente, né? Eu também já trabalhei fazendo tijolo com meu pai, né? E se passar a noite queimando tijolo não é brincadeira, né? No outro dia você tá chamuscado, quase do jeito do tijolo. Então, é uma situação que a gente precisa discutir, para não ter o pretexto depois de dizer o seguinte, ah, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, ah, se eu soubesse, eu já teria tomado a posição. Então nós queremos, inclusive, informar ao prefeito a situação do servidor de Patos. E a nossa luta é por condições salariais, de trabalho, pela realização de concurso público, para implantar a periculosidade para os vigilantes, para pagar o adicional noturno integral, porque é pago por hora, para ver a situação aí dos condutores de ambulância, dos companheiros do SAMU, das UPAs, pela realização de concurso público, certo? Porque hoje nós temos aí, por exemplo, os cuidadores sociais que estão aí lavando banheiro, com contato com fezes, com urina, com sangue, com vômito, com tudo, e não recebem salubridade, porque são contratados, são terceirizados. Nós estamos aqui em Patos, por exemplo, com 2.600 contratados e menos de 2.000 efetivos. E o Tribunal de Contas fazendo vista grossa. Não já sabe o que tem que fazer concurso. É de acordo com a Constituição. Mas o Tribunal de Contas é de acordo. Vamos orientar prefeito. Quer orientar prefeito? Os prefeitos já sabem, cada um tem 50 advogados aí para esclarecer tudo. É advogado no município, é advogado de João Pessoa, é advogado em Brasília. Então já sabe de tudo. Orientar, fazer termo de ajustamento de conduta ou de compromisso. Tem que exigir a realização de concurso público. Porque está a turma aí que fez processo seletivo, que não tem nenhum direito. certo? E a gente quer que realmente se faça o concurso público, não só em Passos, mas em todos os municípios, acabar com essa farra das contratações sem concurso público, certo? É isso realmente o que nós defendemos. Então, essa audiência ela é fundamental. E aí, pessoal, não venham depois dizer que determinada categoria ficou de fora, porque nós avisamos nos grupos de WhatsApp, certo? Nós fizemos a reunião, inclusive já estou alertando aqui, os agentes municipais de trânsito não participou um. Ninguém veio para a reunião. Até tem um companheiro no grupo que eu digo, olha, vamos organizar aqui, não apareceu ninguém. E vocês estão sendo vítima agora desse código de ética. É, vocês participem, porque senão vão dançar. Participem. Não brinque não. O sindicato está aqui, a gente está fazendo a luta, está orientando, está fazendo um chamamento, está fazendo a convocação, está denunciando as injustiças. Mas é importante que você participe. Se você não participar, nós não vamos a lugar nenhum, não. Os técnicos de raio-x também não compareceram, certo? Então, algumas categorias pequenas, os educadores físicos não compareceram. Categorias pequenas que não estão nem aí. É difícil. Inclusive, para salientar essa situação dos educadores físicos. Nós conseguimos garantir a isonomia para os educadores físicos. Porque os contratados, eles ganhavam R$ 2.500. E os efetivos, o concurso, só dava um salário mínimo. Nós conseguimos a isonomia. Mas, menino, parece que foi o veneno para ninguém mais participar da luta. Não participo mais. Garantiu a isonomia. Só de 1.500 para 2.500, pronto. Certo? O salário está congelado, mas não participa das reuniões. A não ser que eu esteja ganhando mais e eu não tenha conhecimento. Né? Então, os educadores físicos, né? Uma categoria importante, mas também não vem participando das nossas reuniões. Eu estou colocando isso aqui para depois não aparecer servidor dizendo que não foi avisado. Não participa porque não quer, mas nós estamos chamando, certo? Estamos chamando os companheiros e companheiras, certo? Para essa luta, para essa atividade, para os nossos encontros. Então ninguém realmente está desavisado, certo? Depois não culpa o sindicato, porque muitas vezes os prefeitos praticam as maldades e o servidor se volta contra o sindicato. Né? Vai um projeto de lei para a Câmara, prejudicando os servidores e servidoras, encaminhado pelo prefeito, votado pelos vereadores, aí depois, mas o sindicato? O sindicato somos nós, nossa força e nossa voz, participe. Agora, se você não participa, meu amigo, aí está difícil, porque a gente tem que unir. Viu aí a marcha dos prefeitos em Brasília? Eles estão trazendo uma declaração de quanto gastaram, qual o hotel que ficou, o que beberam, o que comeram, o quanto gastaram nas farras. Agora, quando tem um encontro aqui em Patos, aí vem secretário, prefeito pedir declaração, pedir que manda uma foto do encontro. Que conversa é esta, meu amigo? Certo? E aí estão as denúncias, né? Eu não vou nem tratar aqui num programa, né? Mas as denúncias dos prefeitos, as farras lá em Brasília, só Deus sabe. E eles, né? Tá certo? Tudo com dinheiro nosso, do servidor e da servidora, com dinheiro do povo. Certo? Porque eu pergunto aqui, se é o prefeito, por que a primeira-dama tem que ir? Se é a prefeita, por que o primeiro-dama tem que ir? Por que tem que ir uma enxurrada de gente? Pagando passagem aérea, os melhores hotéis, alimentação e por aí vai. Quem paga a conta, companheiros e companheiras? É justamente o povo, os servidores e servidoras. Quem bota a máquina pública para funcionar, somos nós. Aí você vê aqui, bem pertinho da gente, salário atrasado da Prefeitura de Santa Terezinha. Então, vamos pensar nisso aí, porque a gente tem que tomar um chá bem forte, que é o chá da vergonha. Esse tem que ser forte, para não eleger picaretas que prejudicam a gente nas câmaras municipais, nas prefeituras, nos governos estaduais, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e na Presidência da República. Então, o chá da vergonha tem que ser forte. E essa questão de dizer, o pessoal tem que se conscientizar, não, tem que tomar o chá da vergonha. É como meu pai disse que o meu irmão fumava. Meu irmão tentou deixar de fumar, não conseguiu, voltou a fumar, E ele disse: meu filho, é porque o chá foi fraco. E meu irmão perguntou: como assim? Ele disse: o chá da vergonha. E realmente ele tomou o chá da vergonha forte e não fumou mais. Então a gente tem que realmente enveredar por aí, gente, né? Tem que ter caráter, tem que ter postura. Por quê? Essa turma está toda massacrando aí, não implanta insalubridade. Insalubridade, periculosidade adicional. Não dá aumento de salário. Quem tem salário mínimo dá até aumento do governo federal. Quem não tem, está tudo congelado aí. Aqui em Passo nós estamos com as gratificações congeladas desde 2014. Aí tem dinheiro para tudo. Para carnaval, para São João, para a festa de final do ano, para a emancipação política da cidade. É festa para danado. E não tem dinheiro para melhorar a vida do servidor e da servidora? A gente tem que realmente se conscientizar, tomar esse chá forte, que é o chá da vergonha, certo? De não votar mais nesses que estão nos massacrando, nem também em seus candidatos. Essa que é a questão central. Mas vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Caminho se conhece andando, é tão vez em quando, é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Periga se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim.
Ilumine-se assim. Obrigado, meu amigo Chico César. Foi um prazer muito grande poder cantar essa canção maravilhosa com você. Obrigado, meu irmão.
Salve, Dominguinhos!
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas, meus amigos e amigas, depois de um chá forte aqui, ontem nós realizamos um grande encontro das auxiliares de serviço, de merendeiro, de vigilante, operadora de máquinas, né, os companheiros técnicos administrativos de Patos e região. 130 participantes no nosso encontro. Um encontro vitorioso. E a gente, na verdade, discutiu uma pauta que vamos trabalhar urgentemente nos municípios. A questão do EPI, o Equipamento de Proteção Individual Adequado, que não está sendo entregue para os auxiliares de serviço, para merendeiras. A jornada de trabalho que a gente defende às 6 horas corridas, de 6 às 12, de 12 às 18 e 18 às 22. A implantação da insalubridade, especialmente para os auxiliares de serviço, da educação, também da saúde. No caso, Santa Teresinha não paga insalubridade a essas companheiras. Malta também não paga a educação, condado e assim sucessivamente. A periculosidade para os vigilantes. As gratificações que estão congeladas aqui em Patos e, ao mesmo tempo, a luta pela isonomia salarial. Igualar essas gratificações e descongelar todos os servidores e servidoras da Secretaria de Educação que trabalham em creches, escolas e demais repartições da educação, ter no seu contra-cheque Fundeb 70% para não correr o risco aí de ficar fora do piso. Plano de CAC, carreira e salário também para esses companheiros de apoio. Realização de concurso público. A escola integral, que está um inferno para os servidores e servidoras, especialmente para as auxiliares de serviço e merendeiras. Tem que fazer comida dobrado, tem que fazer limpeza dobrado, lavar louça, manter a cozinha limpa, certo? E não aumenta o número de servidores. O rateio do Fundeb, 70% também, que a gente exige e luta. O cofinanciamento para os servidores da saúde e da atenção básica, que aí envolve as companheiras auxiliares de serviços gerais da saúde, né? Todos os companheiros e companheiras que trabalham na atenção básica. Outra coisa discutida foi em relação ao desvio de função. Muitos servidores e servidoras fazem concurso para auxiliar de serviço e nunca pegou numa vassoura para varrer uma sala e ganha igualzinho. Muita gente desvia de função por realmente articulação com os que estão no poder, certo? Também discutimos o piso da categoria, o projeto de lei 2531, que hoje um auxiliar de serviço, uma merendeira, um técnico administrativo, um vigia da educação, um motorista, um cuidador social, um cuidador educacional, ganharia hoje R$ 3.848 na cabeça do contra-cheque. Então, é uma discussão riquíssima que nós fizemos. Tiramos também uma comissão, certo, para tratar dessa situação na luta pela aprovação do piso, que o Alcolumbre bote em votação o PL 2531, coloca o 4146 dos garis, certo? E a gente, com essa aprovação do piso, aí nós vamos garantir esses valores em cada município. E enquanto não é aprovado, a gente vem fazendo a luta aqui no município para mudar a nomenclatura dos contra-cheques, como eu disse no início do programa. Se não mudar, nós vamos acionar prefeito por prefeito e entrar com ação por improbidade administrativa. Porque quem trabalha na educação é para receber pelos 70%. Não existe mais 60%, nem 40%. E não tem lógica estar recebendo pelo MDE. Cadê o dinheiro do Fundeb que está vindo para todos os municípios? Esses servidores têm que ser pagos pelo Fundeb 70%. E muitos prefeitos estão realmente ignorando isso e nós vamos acionar a justiça. Não vamos mais esperar. Por hoje é só. Domingo estaremos com mais um programa aqui. Sinfem para todos, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar o programa Sinfem para Todos.